No episódio de hoje, eu entrevistei o Felipe Miranda, sócio e chefe de investimentos da Empíricos. Foi muito rico este episódio. Falamos aí sobre seus erros, acertos, os princípios que norteiam os investimentos do Felipe Miranda e a visão dele de futuro para o Brasil também. Então, papai e caneta na mão, porque este episódio está uma verdadeira aula. Sem mais delongas, vamos lá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à live número 2 do nosso podcast aqui, que também está sendo transmitido no YouTube, do podcast Investindo Como os Melhores. E hoje a gente tem um convidado super, super especial, um cara que já trabalhou no Deutsche Bank, já trabalhou aí em Private Equity, é formado na USP, mestrado pela GV, e que com certeza vocês já viram ele aqui no YouTube. Felipe Miranda está aqui com a gente. Felipe, muito obrigado aí pela sua participação, pela gentileza de ceder aí um tempinho para ensinar a gente a investir como os melhores.
Imagina, Vitor, um super prazer, um privilégio. Te agradeço muito pelo convite e é uma honra estar aqui conversando com a sua turma.
Valeu, Felipe. Esse podcast eu criei aí com o intuito de fazer bastante aí do trabalho também que a Empíricos faz, que é não só educar as pessoas na hora de investir na Bolsa, mas educar pelo exemplo, né? Trazendo gente de fato que está aí no campo de batalha, saindo um pouco só do campo da academia mesmo. Então, a ideia aqui, Felipe, é, enfim, extrair de você fundamentos, princípios para como que as pessoas podem investir melhor na Bolsa. E aí, para a gente começar, queria aí que você já... Acho que muita gente conhece a sua história, mas para as duas pessoas que estão aqui que ainda não te conhecem, queria que você falasse um pouquinho aí como que você começou a investir, como que você despertou esse interesse, também tem a história da sua família e tal.
Eu acho que eu nasci nesse ambiente, sabe? Eu nunca escolhi, assim... É muito curioso, eu meio fui dragado, eu acho, para essa história... E eu não acho que seja bonito, simplesmente foi o que foi. Meu pai era do mercado financeiro, meu pai muito pobre, né, na infância, e fez depois uma trajetória no mercado financeiro, chegou a ser diretor de banco e tal, depois saiu, fundou corretora, quebrou a corretora, depois foi ser trader de ações de casa, então eu acompanhei muito aquilo ali, né? Uhum. E vi o outro super apaixonado pelo meu pai e tal, e acabei me envolvendo com aquilo e, claro, queria... seguir aquele caminho, né? E foi assim também que aprendi as primeiras lições, né? Que era uma montanha-russa danada, essa história de fazer day trade com ações, achar que um fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, e normalmente termina não fica pobre. Uhum. Essa é a ordem mesmo, é ficar rico, fica pobre. Então, termina com o pobre, acho que o ditado, sem querer, acabou replicando a vida real mesmo. E aí, com 12, 13 anos, eu comecei a comprar minhas primeiras ações. Uhum. E mais ou menos isso. E não parei mais, assim. E acho que por muita sorte na vida, comecei perdendo dinheiro, né? Porque, aliás, esse é um das grandes... porque o sucesso é um mau professor, né? Mas a derrota, o prejuízo é o que te faz... Se você tiver essa capacidade de persistir e ver o quanto é difícil e ter que... Você está vendo que você está jogando no mercado que é uma corrida de Fórmula 1, né? Só estão os melhores ali, isso precisa muito humildade e tal. Então, comecei desse jeito, e aí, tanto por mim mesmo, quanto pelo meu pai, que meu pai era muito intuitivo, muito inteligente, assim, sagaz, mas nunca teve erudição, nunca teve educação muito formal, né? Nem terminou faculdade, mas sempre foi muito sagaz. E vi ele nesses processos sucessivos de falência, eu falei, puta, eu preciso então estudar economia, porque isso estava nos faltando, né? Claro, achava que era assim, né? Que o mercado, uhum, se você tivesse a prática e tivesse a teoria, pronto, necessariamente como corolário, aí você seria rico e se daria bem no mercado. Aí fui fazer economia, sempre fui muito melhor aluno da sala, essas histórias todas assim, então entrei na USP, e aí me formei lá, e depois, e é muito curioso também, né? Não sei como está hoje, mas pelas pessoas que eu converso, a gente também faz, está perto lá, até da turma dos endowments, da Fé, da Poli, uhum, também, que ainda é muito pouco representado as disciplinas de finanças, né? Eu fiz 4 anos de economia, eram também um dos melhores alunos da sala e tive uma matéria de finanças na economia. Eu falei, ah, tem alguma coisa errada aqui, né? Para quem queria trabalhar no mercado financeiro, aí fui fazer um mestrado em finanças.
Uhum.
E aí outra coisa errada, porque como você já colocou, acho que com precisão aqui, sabe as palavras, as suas, academia, os melhores acadêmicos, pessoal formado em Princeton, Stanford, Columbia, Chicago, e quem trabalha no mercado financeiro aqui, nesse monte de gente, quem ganha dinheiro aqui investindo no meio desse mestrado aqui? Aí tinha um professor que tinha sido, que é o que inclusive foi meu orientador, que eu admiro muito, Paulo Tenani, que tinha sido professor de Columbia também, mas foi estrategista do Citi, foi CIO da Praga, aí, pô, um professor só praticando. E aí fui trabalhando no Deutsche Bank, trabalhei na Infomoney também, e aí a gente teve essa ideia de fundar a Empíricos, aí fundamos a Empíricos em 2009, uma porradaria enorme, né? Hoje ficou, tem conteúdo, né, para pessoa física.
Hoje tá fácil, né, Felipe? Fala aí.
Hoje parece que você foi, aquilo tem vendido certo, né? Mas na verdade foi, aliás, outra lição aqui do mercado, já que se aplica a gente também uma ideia boa na hora errada, é só uma ideia errada. Então, de 2009 até 2013, foi só pancadas, sofrendo, pensamos em fechar a empresa várias vezes, vendemos telefone, vendemos televisão, vendemos até fax, eu acho que tinha, a gente vendeu o microfone. E aí, demos a super sorte de sermos metade vendidos para uma empresa americana, que é a maior publicadora do mundo de newsletters financeiras, 4 milhões de assinantes, fatura bilhões de dólares, e aplicaram um modelo deles na gente, que é um modelo de varejo, com esse marketing que as pessoas conhecem, então a gente não inventou isso, eu estou lá no YouTube simplesmente por dever de ofício, não gostaria de estar daquele jeito, mas é o modelo de negócio que funciona no mundo inteiro, só tem em escala researches para pessoa física que fazem esse tipo de marketing, esse tipo de abordagem, e assim a gente está, e aí o negócio decolou, hoje a Empíricos tem aí 370 mil assinantes, tem 350 funcionários, uma equipe de análise de quase 40 pessoas e acreditando muito que a gente consegue levar para a pessoa física um conteúdo tão bom, até mesmo melhor do que boa parte dos profissionais. Então, essa é um pouquinho da minha história, de forma curta aí, mais 20 anos já nessa trajetória de mercado financeiro, primeiro como investidor, primeiro como trader, que só perde dinheiro, depois como investidor, depois como analista, empresário, de algum modo também, então é isso.
Não, fantástico, e assim, uma coisa interessante, né, sobre o marketing da Empíricos e tal, da forma que vocês faziam, não tinha jeito de não fazer se não fosse daquele jeito, né, um país com taxa de juros muito altas, eu também venho do mercado financeiro, então, se você vai pegar nos caras realmente, né, que são aí funcionários do mercado financeiro e às vezes não estão ali com tanta barriga no balcão, muitos deles, na época, nem eles mesmo investiam tanto ativamente na Bolsa. Óbvio que você tem aí algumas entraves de regulação, pedir autorização, que nem eu tinha quando eu trabalhava em banco de investimento também, mas a maior parte deles ou delegava para fundos ou não investia ativamente, né? Então, por isso que o trabalho que vocês fizeram foi tão, tão, tão importante mesmo.
Cara, você falou uma coisa fundamental. Eu me lembro... Antes, uma corretora na época de varejo, antes da XP, né? Antes dessa corretora também ser vendida para um banco suíço, mas aí tinha um chefe de análise e o cara era super inteligente, assim, sagaz e tal, era até uns textos, de algum modo, assim, se aproximava da Empíricos, que tinha um pouco de humor, uma certa perspicácia e tal, umas referências literárias até. E aí eu encontrei com ele uma vez, cara, muito legal o seu trabalho e tal. Eu te acho um bom analista, e como é que você investe? Eu falei, não, eu não sou muito de ação, não, eu gosto mesmo é de imóveis. É o Pelé, né, que foi lá fazer o IPO da B3, foi contratado para fazer propaganda de bolsa, chegou lá e falou, ah, quem você, Pelé, está investindo em quais ações? Não, eu gosto mesmo é de imóveis, essa história de bolsa para mim é muito arriscada. Então, esses são os nossos heróis do mercado financeiro, que detestam o mercado financeiro. E a gente,
exatamente.
A nossa natureza realmente é apaixonada, até custa, né? Custa cabelo, custa a saúde, às vezes, saúde mental e física, mas a gente é obcecado por isso. A nossa natureza mesmo é de aquilo que o George Soros fala, né? Animal of the markets. Nós somos animais do mercado, assim. A gente gosta disso. Talvez seja mau gosto, mas é o que é o gosto.
Não, fantástico. É, cara, e aí é engraçado que hoje eu ajudo o pessoal que, enfim, trabalhava comigo, que ainda tá lá nos bancos de investimento, eles vêm perguntar para mim, o que você tá vendo aí que é legal, né, botar a grana e tal, que ação, porque, na verdade, enfim, eles focam muito mais no próprio trabalho do que investir o próprio dinheiro. E agora, Felipe, tentando extrair um pouco aí de como que você, de fato, investe, qual filosofia que você segue de investimentos? E também, até aproveitando, você está lançando um livro agora que está em pré-venda, que eu já garanti a minha cópia. E aí, eu acho que o título do livro é muito bom, né? Princípios do Estrategista, então acho que casa muito aí com o nosso podcast aqui. Então, se você puder aí pontuar e elaborar um pouquinho melhor, quais os princípios principais que, né, norteiam essa filosofia de investimento e por que que você segue ela?
Muito obrigado pela oportunidade de falar do livro, porque realmente é algo que a gente acredita muito, está ali sintetizado, foi uma provocação que o Mioto, que é o autor, trouxe. Cara, você precisa sintetizar um pouco das coisas que você pensa num livro, então fica o convite aqui para quem de algum modo se interessar, está em pré-venda na Amazon, Princípios do Estrategista. E a ideia, Vitor, assim, eu acho que todos nós, analistas de ações, investidores de ações, de algum modo, ele se depara ali com Warren Buffett, né? Acho que esse é certamente um dos pilares da história, e o Benjamin Graham, que foi o professor dele. Então, os princípios, basicamente, né, estão alinhados. Começa tudo daí, né? Ou seja, você encarar ações como empresas. Então, basicamente, o que você está comprando? Fundamentalmente é isso, né? Você tem que comprar um pedaço da empresa por menos do que aquilo vale. Esse é o princípio, né? E esse pedaço vai crescer no tempo se a empresa crescer. Então é isso, você comprou um pedaço, é uma tatuagem que você tem, cresce o seu corpo e a tatuagem cresce junto. A mesma coisa, você comprou um pedaço de uma empresa, a empresa, você tem 1% de uma coisa que vale 100, se aquele 100 virar 1.000, você vai crescer junto. Então, no fundo, exato, é todo instrumental e todo o pensamento do Benjamin Graham e do Warren Buffett, que começa por aí os princípios, né? Então, acho que se as pessoas começassem a olhar para ações como empresas, eu acho que elas estariam numa boa trajetória. Aí, depois, a gente começa a ver assim, mas não é tão fácil assim você determinar para onde as empresas estão indo, porque tem muita incerteza, muita aleatoriedade, muita surpresa no meio do caminho, as coisas subitamente, né? De repente, Itaú era uma grande ação de qualidade, aí você vê a regulação mudando, a competição aumentando, as fintechs, e o Itaú passa a ser um business que está decrescendo, né? Então, assim, as coisas são muito dinâmicas e tal, e todas essas ideias não são minhas, né? Elas são trazidas pelo Nassim Taleb, que é o cara lá dos cisnes negros, que os eventos raros, de alto impacto, imprevisíveis, e que mudam tudo e definem a trajetória do mundo. Então, muito da análise de ações está nessa ideia de tentar, de algum modo, misturar o Taleb com o Buffett, que assim, que no fundo poderia ser resumido na frase assim: olha, a gente tenta usar todo o instrumental buffettiano e do Benjamin Graham para comprar as coisas baratas. Não tanto nessa perspectiva que normalmente aparece meio newtoniana, meio da mecânica clássica, até tipo, existe um valor intrínseco, né? Algo que você consegue determinar com facilidade e tal. Então, esse preço atual, que é o valor A, vai convergir para o valor B, que é esse valor intrínseco que você consegue determinar por algum método, normalmente um método do fluxo de caixa descontado, né, sem querer ficar muito técnico aqui. E aí você determina esse valor intrínseco, compara com o preço hoje, o preço vai ser quase magnetizado, né, atraído aí por esse valor intrínseco. A gente acha mesmo, na verdade, assim, a gente compra barato para tentar ter certeza de que as surpresas estão do lado positivo. Porque assim, se está muito barato, se está muito largado, tem muito mais para subir do que para cair. Exato. Então, de algum modo, é tentar nos blindar dos cisnes negros negativos e se expor aos cisnes negros positivos. E aí, claro, tem outras influências que acabam compondo um pouco isso, que é muito das ideias do Ray Dalio, de como que você, a importância da diversificação, de você buscar a diversificação correta entre vários ativos, né, da gente tirar um pouco, tentar introjetar na cabeça das pessoas a noção, e você recebe essa pergunta, eu recebo ela também com alguma frequência, né, que é, e qual ação aí tá boa para comprar? E isso não existe, né, assim, não existe uma ação que você vai comprar e vai solucionar o problema do seu portfólio, do seu patrimônio familiar, existe uma composição, existe uma carteira, existe uma noção de gerenciamento de portfólio.
Conjunto da obra, né?
Conjunto da obra. Então, assim, tipo, você vai ter que ter um pouco de reserva de emergência, você vai ter que ter uma previdência, você vai ter que ter um pouquinho de, você vai ter que ter um pouco de renda fixa, pós-fixado, indexado, pré, talvez, sim ou não, mas fundo imobiliário, commodities, ações, imóveis, metais preciosos. Assim, aí você consegue compor, e é um pouquinho das noções do Ray Dalio, um pouco do Soros também, dessa questão da reflexividade, que o mercado influencia, não existem as empresas isoladas do mercado, né? Até confronta um pouquinho com a ideia do mercado intrínseco. Olha, existe uma narrativa, às vezes, que o mercado coloca sobre uma empresa, ou sobre a dívida de um governo, por exemplo. Às vezes o governo quebra porque o mercado acreditou que ele ia quebrar.
Então, o que acontece com a inflação também, né?
Exatamente, muito bem colocado. Você começa assim, vai ter inflação, opa, então eu já deixo eu remarcar meu preço agora, porque senão o preço do meu insumo vai comer minha margem, eu já antecipo. Então essa influência recíproca entre as expectativas e a realidade, e não a realidade como um ente separado da formação das expectativas dos agentes econômicos. Então o Soros é também uma referência importante, e o Howard Marks também, que eu acredito muito na ideia dos ciclos de mercado, né? Ele é um cara que fala muito dessa história, e eu acho que o Brasil, principalmente a América Latina, como todo o Brasil é uma representação clássica disso, evidentemente, que ela transita muito entre ciclos que parece que ela vai explodir, depois ela volta. A Argentina tem uma vocaçãozinha para explosão, a Venezuela nem se fala, o Brasil já não. O Brasil, ele parece que, opa, agora vai explodir, aí, opa, conserta o fiscal, aí também parece o contrário. Agora nós vamos ser a Suíça, e não vamos ser a Suíça. Tem uma razão da gente estar aqui há 520 anos desse jeitão. Então, essa ideia de que os ciclos, ele tem uma certa oscilação em torno de uma certa normalidade, uma certa mediocridade, que é basicamente assim, ó, toda vez que o Brasil ficar muito ruim, e você achar que vai explodir, compra, porque ele não explode. E toda vez que achar que está muito bom também, vende, porque ele vai fazer alguma besteira e vai estourar o fiscal. Então, essa é um pouco do que está sintetizado no livro e como qual é a resposta prática a essa história toda, que certamente vai passar por isso, né? Pela diversificação, pela noção de você diversificar por vários fatores de risco diferentes e como que você implementa isso na prática. Essa é um pouco como funciona a minha cabeça e um pouco do que está detalhado lá no livro.
Fantástico, porque se a gente pega algumas teorias, tudo parece muito simples, mas a teoria na prática acaba sendo outra, e aí também tem aquela questão de você conseguir identificar, né, o que é sinal, o que é ruído, o que vai acontecer, o que é político brigando, respondendo no Twitter, um chamando o outro de nhonho, o que de fato acontece. Então, ter fundamento, né, eu sempre gosto de trazer isso, para quem me segue, ter esses fundamentos é o que vão te guiar, né? Você, quando tá um pouco confuso, volta para isso e relembra para você conseguir tomar a decisão, uma decisão que seja, na maior parte das vezes, se conseguir acertar, com certeza você vai conseguir ter uma trajetória financeira muito boa. É fantástico aí. Quem não garantiu ainda o livro, garanta. Eu já garanti o meu. Já peguei aqui no Kindle, no final de semana já tenho aí uma leitura. Agora, Felipe, seguindo um pouco nessa linha, queria entrar aí um pouco mais na sua experiência. Cita aí pra gente algum grande erro que você cometeu no mercado e o que você aprendeu com ele. Acho que o erro, como você até mencionou, o erro é o grande professor, né? E errar rápido é importante, principalmente pequeno, quando tá começando. Se você tiver algum exemplo aí para falar pra gente.
Eu tenho, sim, que é o erro que eu até hoje acho que eu não me perdoei. E eu não me perdoei porque eu fui contra os meus princípios. E acho que esses são os piores, é quando você trai a si mesmo. E que é uma baita lição, eu acho, na verdade, que eu deveria ter me mantido fiel a ela. Que basicamente, Empíricos, né? Lá não é um nome que as pessoas... Ah, remete a Empire, não tem nada a ver com Empire, tem a ver, é uma referência aos Cestos Empíricos, que é o cara que escreveu um livro que chamava Contra os Professores, né? Um filósofo pós-socrático cético. Então, contra aqueles caras que estão numa posição de um argumento de autoridade e chegam defecando a sua sapiência, né? Eu vou enunciar para você aqui. Os famosos cagadores de regra, né? Uma linguagem mais de rua. E contra esses caras, ou seja, todos aqueles ternos vazios da Faria Lima, do Leblon, que acham que só eles podem e são os doutos no mercado financeiro e tal, e às vezes estão, na verdade, diante de um mapa errado, e não ter mapa é melhor do que ter mapa errado. E eu estou falando tudo isso porque no começo dali da... final da década de 2000, ali começo de 2010 e tal, saiu da Petrobras um grande engenheiro que era conhecido como Mr. Go Deeper, que era um cara chamado Márcio Melo.
Uhum.
O Márcio Melo veio com uma ideia, com duas ideias, basicamente. Ele montou, ele veio, fez um IPO da empresa dele que chamava HRT, e ele veio com duas ideias, basicamente. Uma de que ele tinha uma apresentação super vendedora, de que ele pegava uma latinha de Coca-Cola e abria a latinha e virava o copo na... virava a lata num copo. E aí o que acontecia, o que acontece sempre com a Coca-Cola, né? Aquela espuma,
uhum,
que é o gás, e embaixo o líquido. Então, assim, ó, isso aqui é o que existe hoje na Bacia dos Solimões brasileira. Existe uma grande exploração de gás na Bacia dos Solimões, mas se a gente furar mais fundo, a gente vai achar muito petróleo nos Solimões. Porque ele era o Mr. Gold Deeper, que defendia perfurações profundas.
Uhum.
E a outra tese é de que a nossa bacia de Campos e Santos, ela na Pangeia, né, naquela Gondwana, que a gente aprende em geografia, né, os continentes eram casados. Então, uhum, quando você separou, então, basicamente, você teria ali o litoral brasileiro, que a gente tem hoje a exploração do pré-sal, em Santos e Campos, você teria... No oeste da África também. Ela seria a mesma formação geológica. Então, a ideia dele é que, assim, olha, se você já achou petróleo em Angola, você já achou petróleo na África do Sul, mas você não achou petróleo ainda na Namíbia. Então, ele comprou muita acreage, né, muita área na Namíbia, vamos furar e vamos achar petróleo na Namíbia, porque tem petróleo no pré-sal da Namíbia, e vamos descobrir uma nova fronteira exploratória. E aí, basicamente, eu, obviamente, né, não tinha condição nenhuma de debater com ele do ponto de vista geológico. Então, o que eu fiz? Acreditei no professor, acreditei no...
Então, mesmo porque a história faz sentido, né?
Super, mas essas são as mais perigosas, né? As histórias que fazem sentido, as que não fazem, você descarta, né?
Uhum.
O problema é o professor que tem a capacidade de contar uma boa história e te expulsa da discussão, porque você não é técnico, você não consegue debater naquele nível.
Total.
Então, e ele era muito sedutor, né? E aí ainda mais problemático, né? E aí eu acabei acreditando, e ele me ligava no celular e falava que ia descobrir, que estava furando, e eu acabei acreditando naquela história. Até que um dia, e recomendei as ações e tal... E como você falou, fazia todo sentido, era super, e se achasse petróleo seria, eu lembro que a Africa Oil tinha achado petróleo em Angola e tinha multiplicado por 10, a Rock Hopper tinha furado aqui também nas Malvinas e multiplicou por 5, eu falei assim, olha, isso aqui vai multiplicar por 5, também vai achar e vai multiplicar por 5 pelo menos, né? Então, uhum, tem uma boa simetria, vale a pena. E aí, de repente, você começa a ver que o cara estava vendendo, antes do resultado das perfurações, ele vendendo 70 milhões de reais em ação, e aí o mercado começou a questionar, né? Falou, como é que você tá achando, falando que você vai furar e você vai multiplicar por 10 e você tá vendendo na física? Eu falei, não, mas a minha filha precisava comprar um apartamento para minha filha. Eu falei, pô, mas um apartamento de 70 milhões de reais? Aí acendeu a luzinha amarela, né? Mas isso já era um pouco tarde, as ações já tinham caído pra caramba, e depois ele se mostrou realmente um grande especialista em achar areia e água, né? Então não achou petróleo nenhum. A companhia depois tirou o Márcio Melo, fez um super turnaround, começou a comprar campos aí que a Petrobras estava saindo, né, campos em declínio, mas que dava aí alguns anos de sobrevivência, virou PetroRio e está aí na Bolsa hoje, mas com uma outra cara. Mas então foi um erro meu, e eu fico muito triste nisso, porque acreditei numa narrativa, acreditei num doutor, acreditei num professor e tal. Então que as pessoas... É uma lição de ceticismo, na verdade, que as pessoas questionem, assim, o que esse cara já fez? O que essa empresa já fez, né? Os fatos mostram mais do que a retórica, né? Então...
Resultados, né?
Os resultados. Então, Lojas Renner está dando resultado há 25 anos. Então, assim, putz, deve ser que haja ali, de fato, pessoas comprometidas com geração de resultado. E pode mudar? Pode, mas a chance é muito mais baixa. A HRT era um sonho, era um PowerPoint, e eu comprei o PowerPoint. Então, eu acho que eu vacilei muito.
E também eu lembro bem da minha época lá do JP Morgan, que depois que eu entrei já tinha rolado tudo lá da OGX e, de certa forma, foi a mesma coisa, né? E aí eu lembro bem que a nossa diretora, ela sempre falava lá do risco de ter lá o one man show, né? O cara que tá muito bem história e tal, e de fato é quando o mercado compra muito bem uma história, né? Fica difícil também você ser contrarian em relação a isso se o potencial é bom, né?
Sim, o OGX é um caso clássico, né? Hoje ficou óbvio, mas assim, na época todo mundo recomendava o OGX. Todo mundo entrou na história do cara. E aí depois foi mudando a ideia, mas assim, no começo, de novo, fazia todo sentido também. E claro, o Ike é super sedutor, inteligente, né? Os caras inteligentes são perigosos, né? Quando é uma inteligência meio do mal. Então, o cara burro é tranquilo, ele não é perigoso, né? Você percebe de cara que ele é fraco e você não acredita nele. O inteligente. É, mal intencionado, esse é complicado.
Show. E agora indo para um grande acerto que você fez aí no mercado e que você se orgulha aí. Se tem aí, como é mais difícil a gente aprender com acertos, né? Mas qual seria aí a principal lição?
Olha, eu
Eu sei que você
acabo
tem alguns grandes acertos, né? Então escolhe um.
assim, o que mais me que eu Que eu fiquei conhecido, assim, né? Subcelebridade, né? Conhecido, falou isso, né? Pejorativamente, já acabou que eu vou ser convidado para ir para a Fazenda, né? Com a história do fim do Brasil, né? Que foi quando a Dilma nos processou e tal, quando a gente basicamente falou que aquela trajetória econômica ia nos levar para uma trajetória de argentinização, no limite até de Venezuela, se a gente não mudasse. E aí a Dilma nos processou, falou que eu estava fazendo um problema com o Aécio, e de fato. A gente falou que o dólar ia para R$ 4, foi para R$ 4, estava R$ 1,90 e ninguém acreditou e tal, e foi para R$ 4. Isso deu muita projeção para empíricos. Mas, na verdade, eu nem acho. Esse era bem óbvio, na verdade. Se você conversasse com qualquer gestor, teve um clássico no Private Banking do Credit Suisse, naquela época, entre o Rogério Xavier, o André Jacurski e o Luiz Stuberger, que estavam os três também. Desculpa, você está me ouvindo?
Eu caí aqui, mas voltou.
Tá bom, então eu vou voltar no. Nem foi um grande acerto. Você pegou essa parte?
Peguei.
Então, aquele ali nem foi propriamente um grande acerto. Tava bem. Até fácil de ver, assim. Teve um clássico evento no Credit Suisse, naquele mesmo ano, que o Rogério Xavier, o André Jacurski e o Luiz Stuberger estavam os três também falando que o Brasil ia uma trajetória muito ruim. Então, esse não, acho que o grande acerto mesmo foi no final de 2015. Esse foi a grande porrada, porque ali teve dois grandes ciclos, né, no Brasil nos últimos 10 anos, né? Aquele mercado que ficou ruminando ali, um bear market longo, de 2010 até 2014, e aí a grande explosão ruim em 14, né, que é a grande crise ali 14 e 15, que é a grande recessão brasileira. Mas acontece algo, e aqui foi muito importante, porque a gente pegou os dois movimentos, tá, pessimista até 2015, e aí com a história do fim do Brasil, e aí em 2015 eu escrevi o que a gente chamou de virada de mão, que foi quando a gente sai do pessimismo e vira otimista, com a bolsa ali nos 40 mil pontos. E esse foi um acerto importante, porque ninguém, o primeiro todo mundo pegou, é isso que eu quero dizer, assim, todo mundo pessimismo foi meio fácil, né, era um call de consenso. Esse
Aquele modelo econômico já tá meio se esgotando, né?
Exatamente. Esse outro não. Esse era um negócio assim que estava ruim ainda, e a gente falou assim: olha, tá barato demais, eu não sei o que vai acontecer, mas o Brasil meio. Vocês estão. Até usei a frase clássica do Taleb, que é: olha, ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque a gente não está vendo a saída para a crise que a saída para a crise não exista. O Brasil vai dar o seu jeito. Isso no final de 2015, quando ainda era Dilma e o Brasil parecia ir para o buraco. Então. E aí a gente teve a coragem de falar, não, o Brasil está barato demais. E naquele momento, a gente ainda sofreu um ou dois meses, continuou caindo a bolsa, e ele falou, não, agora é para comprar, passamos de louco um, dois meses, e aí veio o tal vazamento do áudio do Bessias lá, e aí passeata, movimentos de rua, impeachment, e aí a bolsa rasgou dos 40 mil para os 118 mil até virar a pandemia. Então acho que esse foi o grande acerto. eu acho que a lição que fica, embora, como você muito me colocou, o sucesso não costuma ser bom professor, porque você tem que manter a guarda alta, mesmo depois do sucesso, que é algo difícil, né? O mercado não admite, uma frase muito clássica, né, no mercado, que é: você é tão bom quanto seu último trade. Então, assim, se você... tinha uma história maravilhosa, 20 anos acertando. Cara, você errou o último trade, você tá ruim, esquece o que você fez para trás. Então, é todo dia de geração de resultado. Não é que você vai ganhar dinheiro todo dia, tem que aprender a perder também, mas em trajetórias longas. Mas, enfim. Então, e a lição que fica dali, eu acho que é essa grande constituição estrutural do Brasil, que eu acho. Que uma vez eu fui conversar com um gestor do Rio, que inclusive tinha sido sócio do Paulo Guedes na JGP, e ele me disse, ele falou assim: cara, essa sua teoria, ela é apresentada de outro modo, igual a do Paulo. O Paulo acha que o Brasil, o ministro Paulo Guedes, né, sou íntimo dele, algumas palavras que o amigo dele falou, o Paulo acredita que o Brasil é um cercadinho. Então ele bate na banda de baixo e volta para o meio. Aí ele bate na ponta de cima também e volta pro meio. Então, que aquela foi a ideia. Eu não acho que o Brasil vai ser... Mas ele tá tão ruim com a Dilma que ele vai se acertar. Então, acho que esse ficou a grande lição. Que Deus foi um call que, assim, toda vez que parecer que vai explodir, é para comprar. O Brasil tem essa dinâmica. Então, não acredite sempre no Brasil quando ninguém acreditar. E duvide do Brasil quando tiver óbvio que vai dar certo. Então, acho que essa foi a grande lição que ficou para mim nessa história da importância dos ciclos de mercado, principalmente no Brasil. E um ciclo positivo começa justamente quando você mais achar difícil que ele vai começar. Porque o Brasil flerta com o precipício e volta. Você citou a OGX do Ike, né? E o Ike uma vez me falou uma frase que dessa vez eu acho que ele foi bem, que ele falou, que o pai dele falava para ele, que era: o Brasil sempre parece que vai cair no buraco, mas não cai no buraco, porque o Brasil é maior que o buraco. Então, acho que é por isso que existe essa constituição. De fato, é uma das principais economias do mundo, é difícil isso aqui virar na Argentina, tem vários fatores até, assim, você deve em dívida interna, e quem é o seu detentor de dívida? É o brasileiro, na Argentina é o estrangeiro, você calota o gringo, e o gringo vai embora, beleza, tem um problema ali momentâneo, mas o gringo vai embora, não vai votar em você. Você calotar em dívida em reais, é você calotar na sociedade brasileira.
Que é um grande problema.
Como é que o cara não vota em você? Então, o incentivo para você calotar é muito baixo. Então, você começa a ter problema de dívida muito intenso, aí você resolve. Não resolve, que não é que a gente resolve do ponto de vista de que viramos o Chile ou viramos a Noruega de trajetória fiscal. Mas você volta para uma trajetória difícil, mas não explosiva. Então, acho que essa aqui é uma... que vale para o nosso momento atual. Estou insistindo tanto nesse tema, porque eu acho que a gente está um pouco nessa, sabe?
E era exatamente o que eu ia te perguntar. Se você acha que a gente ainda tem caminho ainda para chegar no precipício, ou se a gente já está chegando lá, e também porque você foi aí, acho que a primeira figura do mercado financeiro como um todo, que no começo desse ano, da pandemia, colocou-se a tese se o dólar era 6 ou se era 7, e quero te refazer a pergunta se você acha que está mais para o 5 ou para o 7.
Tá. Eu vou pegar primeiro um pouquinho e depois eu já entro no dólar especificamente. Eu acho assim, nessa ideia do cercadinho, não quer dizer que você vai conseguir precisar exatamente a hora que ele bateu na banda de baixo. Eu acho que, em outras palavras, eu acho que até não batemos na banda de baixo. Há espaço para cair mais. Só que, ao mesmo tempo, esse cercadinho, ele é invisível, ele é metafórico. Você não, isso aqui, então você fica meio tentando ver uma linha que não existe, né? Uma coisa você fica tentando, mas sempre pode piorar um pouco mais. O que eu acho, no entanto, é o tanto que a gente tem para melhorar é muito maior e mais provável do que a gente tem para piorar. Então é por isso que me faz estar construtivo com os ativos de risco brasileiro no geral nesses níveis, sem falsas esperanças, mas basicamente porque, assim, a nossa moeda é a moeda mais volátil do mundo. Semana passada ela conseguiu, passou a lanterna para a lira turca, mas durou pouco também. Voltamos a ser a moeda mais volátil do mundo. O nosso juro longo, se você for lá na ponta, já está dando quase 10%. A nossa bolsa é a bolsa mais desvalorizada do mundo entre as relevantes. Por isso, se você for ver em dólar, então é uma covardia. Então, basicamente, é um negócio assim, cara, não é que o Brasil vai ser uma maravilha, não é que o governo é maravilhoso, mas tá muito ruim os preços. Então, é isso que me faz estar construtivo. Sobre o dólar especificamente, eu acho que o dólar tá mais para 6 do que para 5, embora eu ache ele caríssimo. E por quê? Porque além dos vários riscos que existem e da possibilidade sempre de piorar, existe uma deliberação de política econômica de se manter, mudou o equilíbrio macro brasileiro. O que que era um equilíbrio macro brasileiro? Era um fiscal muito gastão, um fiscal frouxo. Então, como o fiscal, né, tinha muita dúvida sobre a trajetória brasileira, o fiscal era frouxo, o monetário tinha que ser apertado. Para você, o que é monetário apertado? É juro muito alto. Juro muito alto, para compensar o fiscal frouxo, atrai capital externo do carry trade, de você pegar esse juro brasileiro muito alto, e aí qual era a contrapartida? Vem todo o cara toma dinheiro emprestado no Japão a zero, vem aplicar no Brasil a 15, que acontece com o real, ele se valoriza muito, então a gente teve sempre um dólar muito. Um real muito apreciado. Esse era o equilíbrio macro brasileiro até ali, governo Temer, governo Bolsonaro. Aí você inicia um processo que foi prejudicado muito pela pandemia, mas vamos tirar a extraordinariedade desse ano, que é um ano absolutamente atípico. Mas você inicia um processo de contenção fiscal muito importante, você começa a então ter um fiscal mais rígido. E em um monetário frouxo. Então você começa a perspectiva de uma resolução fiscal brasileira permite, e também uma circunstância global de juro muito baixo, de muita liquidez e deflacionária no mundo, permite que a gente comece a reduzir muito juro. E aí você reduz muito juro, você perde o carry trade. As moedas emergentes, elas se apreciam em dois grandes momentos. Pelo carry, ou seja, pela atratividade da diferença de juros entre o Brasil e o exterior, então o cara vem para aplicar no Brasil a juro alto e risco baixo, ou pelo growth, pelo crescimento econômico. Então, um país que cresce muito vai ter moeda forte também. O Brasil não tem muito crescimento nem muito juro. Então, o Paulo Guedes insiste nisso, né? Então, o que você prefere? Um juro de 15 e um real a 2, ou o dólar a 2, ou o dólar a 6 e o juro de 2? Então é meio isso, sabe? E dados os níveis de risco que existem no mundo, me parece que ainda é um dólar forte. Então eu acho assim, é um dólar que está bem caro, está fora do equilíbrio dele, mas que eu acho que ele deve continuar meio caro. Essa é a minha percepção.
E em relação ao que se diz aí sobre as commodities e tudo mais, que hoje, né, no mundo todo, o preço das commodities estão muito baixos, e que, dados os estímulos monetários no mundo inteiro, você começa a questionar um pouco da reserva de valor do dólar, e aí a apreciação do ouro, e aí talvez pensando que, se de fato, né, essa expansão monetária no mundo inteiro, ela acaba gerando um pouco de inflação, que nos países desenvolvidos não acontece faz tempo, as commodities se apreciariam, e aí talvez a gente entrasse em um ciclo positivo novamente para as commodities, onde o Brasil, obviamente, se beneficiaria. Você acha que essa tese tem chance de acontecer ou...
Eu acho que ela tem chance, sim. Mas eu acho, por exemplo, o minério de ferro já está num preço bastante esticado. Aí você vai olhar nome a nome, né? O cobre está caro, parece que vai ficar mais caro mesmo. Acho que esse faz sentido aí. Tem as commodities agrícolas, eu acho que vão ficar caras mesmo. Acho que ali também tem esse ambiente. O petróleo é um negócio mais difícil, eu acho. Primeiro que houve uma revolução muito importante com o shale americano, né, com a indústria do de xisto. Então é difícil, esse dólar começa, desculpa, esse petróleo começa a subir muito, e se expande muito facilmente a oferta por conta do xisto americano, e ele volta. E além disso, toda essa história do ESG, né, ou ASG no Brasil, como você quiser chamar, da mutação em direção à fonte de energia mais limpa, que é como um case secular. E em paralelo a isso, você tem também uma economia global que não deve crescer muito, né? Ela deve, eu acho que, iniciar ter uma retomada natural hoje, né? A gente teve PIB americano com uma retomada importante por conta da ociosidade. Mas não me parece um mundo de alto crescimento no geral. me parece um mundo que também não acho mais, é um mundo sem muito retorno, sem muita inflação, sem muito crescimento, um mundo mais velho, mais de tecnologia, que é um mundo meio deflacionário.
Sim.
Então, baixo crescimento não estaria associado a muita demanda por commodity. Então, tem umas, são forças conflitantes. E eu acho que a gente pode ter alguma apreciação de commodity. Né? O petróleo hoje bateu 35 dólares. Então, eu acho que assim, voltar para 40, 45 dólares poderia fazer sentido. Também esperar uma super porrada do petróleo, eu não acho que faça tanto sentido. Celulose eu acho barata nesses níveis. Acho que o preço da celulose está realmente bastante descontado, mas existe uma folga ainda importante de oferta. Eu não
Sim,
acho que a gente vai manter aí 450 dólares por tonelada de celulose há muito tempo, mas também não acho que é 700 dólares como já foi no passado. Talvez alguma coisa entre 500 e 600 dólares por tonelada, 550 dólares por tonelada, seja o equilíbrio aí de médio e longo prazo da celulose.
tá legal. É importante aí. Eu sei que a gente tá chegando no final do nosso tempo aqui, porque você tem mais compromissos. Para a gente fechar. Duas últimas perguntas, e aí, enfim, não precisa desenvolver tanto, mas uma dúvida que eu tenho, assim, como investidor e como um pouco acreditar no Brasil e com a manutenção do Forward Guidance tem uma clareza maior, é em relação ao setor de construção civil aqui no Brasil. Eu já vi aí outros ciclos que foi um voo de galinha e muita empresa quebrou. O que essa onda de IPOs de várias construtoras tem uma cara mais ou menos parecida? Queria saber se você acredita que deve continuar ainda ter uma demanda forte ano que vem. E caso tudo dê errado e os juros volte a subir, o que você acha que acontece com o investidor pessoa física? Se ele vai manter a cultura e vai voltar a ter mais renda fixa, mas ele continua também na bolsa, ou se a gente pode dar alguns passos para trás em relação a isso.
Bom, primeiro construção civil. Eu acho que você falou muito bem sobre a história do voo de galinha, porque eu acredito que é um setor cuja natureza é de voos de galinha. E por quê? É assim, você pensa, e é por isso que é um setor perigoso em bolsa para você estar, entre outras coisas, não só por isso. Tem uma intensidade de capital enorme, tem essas ondas de IPO que entra um monte de cara que nem é uma empresa, é um catado de empreendimento imobiliário, que de repente vira uma empresa para você listar em bolsa e vai embora para aproveitar janelas que se abrem e fecham caprichosamente na bolsa. Mas é porque é justamente isso, né? Você vai lá, você quer construir, você tem um baita projeto para fazer. Então você vai lá, sobe aquele prédio, vendeu o prédio, acabou. O shopping em Guatemi, não. O shopping está lá. Agora, talvez o shopping não seja um bom exemplo nesse momento de pandemia, mas em circunstâncias normais de temperatura e pressão, você construir um projeto. E aquele projeto ele vai te dar a receita para a vida inteira, né?
Continua gerando
Então,
caixa, né?
é exatamente isso. Então, assim, o XP. XP está lá, os fundos que estão sobre gestão da XP tá cobrando performance, cobrando a administração todo dia. A Renner está lá, a loja dela, vai entrar gente para comprar todo dia. Agora, o prédio não. É quase como se não houvesse empresa, houvesse só projeto. Então, é rico, o risco de execução é enorme e não tem recorrência, né? Você montou aquele prédio, beleza, vendeu, puta, que projetaço, que legal, e amanhã? Puta, amanhã temos que achar um novo terreno e fazer um outro projetão. Então, é um negócio difícil, né? Que eu acho que tem um risco bastante grande. Por isso que a gente privilegia muito quem tem execution, a gente insiste muito por ter execução, cara que está muito tempo fazendo e tal. Por outro lado, me parece um momento bacana, se você for estar restrito a esses nomes de muita boa execução e focado principalmente em São Paulo. Não quero parecer bairrista aqui, mas é porque é um mercado que está realmente aquecido e que tem muita demanda. Adoraria que o Rio estivesse também, porque eu sou apaixonado pelo Rio e Belo Horizonte também, que tem família da minha mãe lá, eu sou apaixonado também. Mas infelizmente o aquecimento, claro, tal se vê em São Paulo. Então você se focar em nomes como Cirela, Exetec, Mitre, Trisul. Acho bacana. Por quê, né? O juro imobiliário começa a haver crédito imobiliário em larga escala e razoavelmente barato. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, as pessoas ouvem, não acho que vai ser uma super revolução do home office que acabou escritório, mas vai ter uma uma migração maior no tempo que você vai passar em casa, muito provavelmente vai ser maior do que você passava antes. Então você vai querer vai querer morar num lugar mais bacana, né? Você vai passar, pô, você é jovem, você vai pro trabalho e depois vai jantar fora com os amigos, vai beber cerveja e tal. Você mora num estúdio de 30 metros quadrados. Putz, você vai passar 10 horas do dia em casa, putz, você começa a ficar doido, né? Então você vai querer comprar um carro, um 100, 80 e tal. Pô, vai ter uma demanda natural por isso. E além disso, essa história de que o juro está muito baixo, muito risco no mundo, o dinheiro começa a queimar na mão, né? Você fala, putz, tá bom, como você falou, né? Brasil, puta, for guidance, que país complicado e tal. Ah, vou comprar coisa lá fora. Puta, mas esse dólar também a 5,75 tá puxado. Então também não quero, quero comprar dólar desse preço. O que, que eu faço com o dinheiro? Ah, vou ficar quieto na poupança, puta, perdendo na inflação. Então o dinheiro coça na mão, né? Queima na mão. O que, que você faz? Ah, comprar imóvel. Então você vai e tem uma demanda natural por imóvel daí. Então eu acho que assim, provavelmente 20, 21 vai ser bom nos lugares corretos ou, do ponto de vista do investidor de ações, selecionando os bons nomes associados a isso. Show. Qual foi a outra pergunta? Desculpa, eu acabei...
A outra pergunta é, se tudo é errado no Brasil e aí a taxa de juros começar a subir, mais ou menos ali como foi, né, um pouco do governo Dilma, que caiu muito a taxa de juros e depois teve que subir porque a inflação começou a estourar, se você acha que toda essa avalanche aí de CPFs na Bolsa, que a gente consegue aí de fato criar uma cultura de investimento em Bolsa, apesar dos pesares do Brasil ser o Brasil, ou você acha que a gente pode ter uma debandada grande, o pessoal voltar para a renda fixa clássica?
Eu vou falar do meu panorama para o juro primeiro, que isso baliza um pouco a minha resposta. Mesmo no cenário da... Não vou me furtar a responder igual você pediu. Mesmo no cenário da errado. Porque eu acho assim, o dar errado, para mim, não é voltar para juro de 15, nem juro de 10. É voltar para juro de 6. Uhum. E por quê? Porque o mundo inteiro... O juro de 6 já é uma aberração global. Uhum. Já você já consegue atrair dinheiro, e aí o dólar cai, a inflação cede, a atividade retrai. Então... Acho que o dar errado é ir para 6. Porque o mundo ficou velho, então não tem. O velho ele poupa mais, ele não consome tanto e mais. A gente, sabendo que vai ficar velho, poupa mais também. Você sabe, eu vou passar 30 anos sem trabalhar, né? Porque eu não vou ter mais condição física, ou sei lá, né, por conservadorismo, eu vou estimar que vou ficar 30 anos sem trabalhar, eu preciso começar a poupar desde agora. Então não é só o velho que poupa mais. A dinâmica demográfica implica que o próprio jovem poupa, ou ao menos deveria. Poupar mais também. Então, isso é menos consumo é menos pressão inflacionária, você também pode conviver com juros mais baixos. E o outro fator é, sem dúvida, a tecnologia. Né? Hoje você vai comprar, sei lá, um celular, você olha na Magazine Luiza, você olha na Via Varejo, você olha nas lojas americanas, em 30 segundos você descobriu qual está mais barato. Então, a capacidade de você repassar preço num ambiente de muita informação e facilidade de compra, fica muito prejudicado também. Né? A competição e a proliferação de boa informação dificulta bastante. E o fenômeno Amazon, que é deflacionário no âmbito global. Né? E também, com muita tecnologia, você consegue investir menos do que você investia. Né? Antes, se você achar petróleo, você tinha que fazer, sei lá, 20 furos. Hoje, você... A precisão dos furos é muito maior. Então, com 3 furos, você consegue... 3 ou 4 furos, você consegue fazer o que você fazia com 20 furos. Ou seja, para o mesmo capital, você consegue de muito menos investimento para gerar o mesmo benefício marginal. Mesma coisa com mineração e outros processos parecidos. Então, o mundo inteiro é deflacionário e, além de tudo, estruturalmente, eu quero dizer. E, circunstancialmente também, por conta da ociosidade enorme que existe na economia, porque estamos vindo da pandemia. Então, agora, né, diminuiu o auxílio emergencial, diminuiu um pouco a pressão sobre alimentos. Então, eu acho que a gente, mesmo que der errado, é um juro de 6. Se for um juro, por que eu estou falando esse preâmbulo? Porque se for um juro de 15, aí eu acho que esse cenário que você colocou, a gente volta várias casas. Para que o grande produto brasileiro volta a ser o CDI? Para que, que eu vou sair de casa se eu ganho 15% ao ano sem fazer esforço, sem risco, com liquidez? É o grande. E assim, ah, o brasileiro não investe em ações. É claro que para que ele vai investir em ações? Ele está certo, não é? As pessoas reagem a incentivos, né? Você está me dando 15, 20% ao ano para eu ficar em casa, para que eu vou correr risco? Não vou.
Total.
E, então, mas assumindo que o juro é 6, eu acho que a gente está. Eu tenho usado um pouco da metáfora do mito da caverna do Platão. Assim, depois que você vê a luz, é muito difícil você voltar.
Uhum.
Então, eu acho que as pessoas vão conviver com mais ações e mais portfólios mais diversificados também. Mas é um processo mas sem ingenuidade. Como todo processo de rápido crescimento, e não é uma crítica, porque às vezes eu vejo as pessoas às vezes criticando isso, né? Não deveria ser assim, mas o mundo é o que é. Não adianta também ficar alternativa, não é, parece que assim, é ter um crescimento estruturado, sem erros, que só vai para o mercado aquele investidor que estudou, diversificado, que sabe, isso aí não existe, sabe?
Não existe.
O ser humano não é assim. Os processos de rápido crescimento, eles são meio bagunçados, vai ter gente se queimando e tal, vai ter muita gente vai quebrar a cara, vai se alavancar, vai tradear, vai perder dinheiro, vai ser mal orientado, ou vai achar que vai fazer sozinho, vai ser um herói, sem humildade perante o mercado, tudo isso vai acontecer. Mas na média, no geral, eu acho que as pessoas... E vão aprender na porrada também, que é o único jeito que muitos aprendem. Então, eu sou, assim, positivo com esse movimento. Eu acho que é um processo, é uma revolução que a gente está vivendo, muito profunda, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos entre 80 e 90, que é a queda de juros do período Paul Volcker, né? O juro vai muito alto, depois ele começa a ceder, e com os bancos de investimentos, os assessores de investimento, a maior tecnologia, as pessoas começam a investir em bolsa. A gente está vivendo isso, eu acho que é um processo meio estrutural e definitivo, e acho construtivo. Com erros, com vida real, com porrada, com prejuízos, com... Mas acho que a gente está vivendo um momento muito bacana da história brasileira nesse sentido particular.
Perfeito, Felipe. Queria agradecer imensamente aqui a sua participação. Aprendi muito, você é um cara muito inteligente, admiro muito aí suas cartas, o Day One. Já garanti o meu livro, se você está assistindo isso daqui gravado ou ao vivo, garanta o seu. Eu também vou ler e depois te mando um feedback, mas tenho certeza que vai ser riquíssimo. Queria agradecer demais aí a tua participação, aprendi muito com você e mandar um grande abraço aí, que a gente consiga sair logo dessa pandemia, venha logo a vacina aí e a gente continuar arrepiando aí na bolsa.
Vitor, um super prazer, muito obrigado, de verdade, foi um prazer conversar com você, papo super agradável, você é super inteligente. E agradeço muito suas palavras, muito exageradas, mas fico feliz mesmo assim. E um grande abraço a todos que nos ouviram. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado.
Valeu, Felipe. Abração, cara.
Valeu, abração. Tchau.